no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 1º de novembro de 2023.
Vamos ao destaque do dia: combate ao crime organizado, quadrilhas e milícias.
Governo lança operação integrada.
O presidente Lula autoriza o uso das Forças Armadas em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e São Paulo.
Fazendo com que o governo federal participe ativamente para que a gente possa ajudar os governos dos estados e ajudar o próprio Brasil a se livrar do crime organizado, da quadrilha, do tráfico de droga e do tráfico de armas.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Sancionada a lei que prevê retomada de mais de 11 mil obras inacabadas nas áreas de educação e saúde.
Copom reduz mais uma vez taxa básica de juros.
Auxiliar o Brasil no combate à fome.
Vamos falar sobre o papel do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional em uma entrevista ao vivo com a presidente do CONSEA, Elisabetta Recini.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Corre no YouTube.
O combate à fome é prioridade do governo federal.
É o que vem afirmando o presidente Lula em eventos internos e internacionais.
Uma das ações tomadas para atingir esse objetivo foi a recriação do CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
Ele é um órgão de assessoria do presidente com 60 membros, sendo 40 representantes da sociedade civil organizada e 20 representantes do governo.
Hoje nós recebemos aqui na Voz do Brasil a presidente do CONSEA, Elisabetta Recini, que vai nos falar mais sobre o trabalho do Conselho e sobre a preparação para a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Boa noite, presidente.
Boa noite a vocês. Obrigada pelo convite.
Presidente, vamos falar um pouco, o presidente Lula assinou em setembro, vamos falar um pouco da conferência, né? O presidente Lula assinou em setembro a convocação da 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar. E aí, a partir dela, deve ser formulado, então, um Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A senhora pode explicar para a gente um pouco melhor o que, que vai ser esse plano e outras propostas também que podem sair da conferência?
Sim. A Conferência Nacional é um processo, né? Ela começa nos municípios, depois ela vai para os estados e chega delegações de todos os estados brasileiros aqui em Brasília. Esse ano a conferência vai ser aqui, de 11 a 14 de dezembro. E o processo é um processo de análise da realidade, quer dizer, como que as diferentes comunidades, as diferentes populações do Brasil estão vivendo, quais são os desafios que elas estão enfrentando em relação à alimentação e como que as políticas públicas estão sendo desenvolvidas. Estão funcionando, não estão funcionando, estão chegando aos resultados previstos. Então, a conferência faz esse grande balanço da realidade e da situação das políticas públicas, analisa isso, formula propostas, prioriza essas propostas e encaminha isso, no caso da Conferência Nacional, ao governo federal. E o governo federal, então, tem a responsabilidade, no primeiro semestre de 2024, articular todas essas propostas e, então, lançar o plano. E é importante lembrar que o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ele aborda temáticas que vão desde a produção de alimentos até as consequências do consumo do alimento na saúde e no meio ambiente. Então, é um plano extremamente amplo.
Ah, isso era uma coisa que eu ia perguntar. O plano, ele não é só sobre diretamente fornecer comida, né, ou formas de comprar comida para as pessoas. Ele é mais amplo.
Exatamente. Ele é bem mais amplo. Ele articula diferentes setores, por isso que o CONSEA tem hoje 20 ministérios na sua composição e mais 4 ministérios convidados. Porque você não pode pensar, por exemplo, em erradicar a fome no Brasil pensando só num setor ou no outro. A gente precisa articular produção de alimentos, abastecimento, acesso aos alimentos. E a gente também precisa pensar como que a população pode consumir esses alimentos de uma maneira saudável. Então, envolve, por exemplo, saúde, educação, desenvolvimento social e, logicamente, agricultura, desenvolvimento agrário. E um aspecto importante atualmente é a questão ambiental. A gente precisa produzir os alimentos de uma maneira sustentável, né? A crise climática é uma realidade e como a gente produz alimentos é um aspecto importante da crise climática.
Presidente, a senhora fez referência no início, antes da Conferência Nacional, ocorrem as conferências municipais e estaduais. Quem participa dessas conferências?
Bem, Isso é muito variado dependendo da cidade e do estado, mas a composição do Conselho Nacional, de alguma maneira, reflete também a composição das conferências municipais e estaduais. Como a questão da alimentação e da segurança alimentar e nutricional é ampla, você tem desde, logicamente, agricultores familiares, camponeses, indígenas, tem povos e comunidades tradicionais, tem movimentos urbanos, movimentos rurais, mulheres. Então, todas as pessoas que, de alguma maneira, são atingidas pelas más condições alimentares participam da conferência e dos conselhos, mas também são as próprias pessoas que têm a solução nas suas mãos, porque muitos desses movimentos e organizações têm experiências muito importantes que podem inspirar políticas públicas.
Vamos falar um pouco mais disso, então. Uhum. Quem forma o conselho? A senhora mencionou 20 ministérios, mas o conselho é maior, são 60 membros. Uhum. Quem forma o conselho? Como se seleciona quem vai fazer parte do conselho?
A decisão dos setores da sociedade que compõem o conselho é uma decisão da conferência. Então, por exemplo, a próxima conferência nacional vai definir quais setores da sociedade vão compor essas vagas da sociedade civil. A partir daí tem um processo amplo, né, democrático, transparente, no sentido das organizações que representam esses setores poderem se candidatar à composição do conselho, e aí tem um processo de escolha. O processo de escolha também vai ser definido, né? E o conselho tem uma composição, como você falou, um terço, né, governo, e dois terços sociedade civil, e a presidência do conselho é sempre da sociedade civil. Isso faz com que a realidade, né, dessa diversidade da sociedade esteja representada também no próprio comando do Conselho.
Presidente, o lema da sexta conferência é erradicar a fome e garantir direitos com comida de verdade, democracia e equidade. A qualidade do alimento ao qual as pessoas têm acesso também é um dos fatores determinantes, né, sobre a questão da segurança alimentar, né?
É um aspecto fundamental, assim. E esse lema da conferência mostra um aprendizado nosso, né? Eu acho que nós tivemos uma década e meia de muitos bons resultados, mas, infelizmente, nós perdemos esses resultados também muito rapidamente. Então, esse lema da conferência mostra que a gente precisa erradicar a fome novamente no Brasil, mas articulando ações emergenciais com ações que alterem a estrutura das desigualdades no Brasil. Então, a gente quer não só acabar com a fome, não que isso seja pouco, mas nós queremos acabar com a fome de uma maneira sustentável. E para isso a gente precisa ir nos determinantes das desigualdades do Brasil.
Tá certo. Nós conversamos com a presidente do CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Elisabetta Recine. Presidente, muito obrigado pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu agradeço e espero que todos tenham, assim, bons resultados da nossa conferência e um plano que realmente vá contribuir para o Brasil avançar nessa agenda.
Reforço para combater o crime organizado, principalmente no Rio de Janeiro.
O presidente Lula assinou um decreto de garantia da lei e da ordem, ampliando a atuação das Forças Armadas nesse combate.
Exército, Marinha e Aeronáutica vão disponibilizar 3.700 homens para as ações.
O decreto de garantia da lei e da ordem foi assinado nesta quarta-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto. O documento estabelece a criação de uma operação integrada e autoriza a atuação das Forças Armadas nos portos do Rio de Janeiro e Itaguaí e no Porto de Santos, em São Paulo, e ainda nos aeroportos de Galeão, no Rio, e Guarulhos, em São Paulo. Durante o anúncio, Lula explicou que o decreto vai durar até maio do próximo ano e que o objetivo é combater o crime organizado.
A violência que nós temos assistido, ela tem se agravado a cada dia que passa, e nós então resolvemos tomar uma decisão fazendo com que o governo federal participe ativamente com todo o potencial que ele tem para que a gente possa ajudar os governos dos estados e ajudar o próprio Brasil a se livrar do crime organizado, da quadrilha, do tráfico de droga e do tráfico de armas.
O decreto também determina o reforço de efetivo e equipamentos extras na Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional nos estados São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Paraná. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, serão intensificadas ações de combate ao crime nas fronteiras terrestres do Brasil. De acordo com o ministro, os dois eixos da operação de GLO em portos e aeroportos são tirar dinheiro do crime organizado e enfrentar a logística do crime contra o abastecimento de drogas e armas.
O primeiro, inteligência financeira, tirar dinheiro do crime organizado. O segundo eixo, qual seja o eixo logístico, nós temos pontos de abastecimento, de trânsito, de tráfico de drogas e armas, mas não só isso, em torno do Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro.
Ao todo serão empregados 3.700 militares das Forças Armadas, sendo 2.000 do Exército, 1.100 da Marinha e 600 da Aeronáutica. O ministro da Defesa, José Múcio, afirmou que a atuação dos militares será ampla.
Agora, com essa conclusão que nós poderíamos detectar uma GLO específica, com uma linha diagonal que limitasse o nosso campo de operação, ali o que a Marinha encontrar poderá fazer tudo. No aeroporto é a mesma coisa. Um detector que há um ilícito aí, abre a bagagem, abre a mala e nós vamos fazer a operação.
O governo também anunciou que o Ministério da Defesa e da Justiça e Segurança Pública devem apresentar um plano de modernização da atuação da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, Exército, Aeronáutica e Marinha. Reportagem Gabriela Noronha.
E o presidente Lula sancionou hoje a lei que institui o Pacto Nacional pela Retomada de Obras Inacabadas.
Mais de 5 mil obras da área de educação e outras 5 mil na saúde vão ser concluídas.
A nova lei prevê a retomada de 5.662 obras na educação e 5.489 obras na saúde. Para a educação, serão investidos 6 bilhões e 200 milhões de reais, 458 milhões ainda este ano. Recursos que vão garantir obras para a educação infantil, o ensino fundamental, profissionalizante e também novas quadras de esporte, cobertura de quadras já existentes, reformas e ampliações de estruturas. Para a saúde, o governo federal vai investir na ampliação e reforma de unidades básicas de saúde, em academia de saúde, na construção e ampliação de unidades de pronto atendimento, nas redes cegonha e neonatal, ambiência, centro especializado em reabilitação e oficina ortopédica. O texto trata ainda de diretrizes para aplicação de recursos da política Aldir Blanc e também condições mais favoráveis de amortização a estudantes com contratos do FIES. Luciana Colares de Holanda para A Voz do Brasil.
E dentro do Pacto Nacional pela Retomada de Obras Inacabadas, como a repórter Luciana Colares de Holanda acabou de dizer, estão regras para que os estudantes e profissionais formados com o auxílio do FIES, mas com parcelas em atraso no fundo, refinanciem os débitos.
A lei cria condições mais favoráveis para a renegociação dos débitos, com até 99% de desconto para quem assinou o contrato do FIES até o fim de 2017 e com débitos vencidos e não pagos até 30 de junho deste ano.
Atenção, a lei prevê as seguintes condições.
Para inscritos no Cadastro Único e que possuem débitos vencidos e não pagos por mais de 360 dias, até 30 de junho deste ano, o desconto chega a 99% do valor da dívida.
Para os demais, o desconto pode chegar a 77%.
Já para estudantes com débitos vencidos e não pagos por mais de 90 dias, até 30 de junho deste ano, existem duas alternativas.
Para quem for pagar à vista, o desconto é de 100%. 100% sobre os juros e multas e 12% sobre o saldo devedor.
Para quem for parcelar, o desconto também é de 100% sobre juros e multas, com possibilidade de quitar o débito em até 150 meses.
O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou a oportunidade para os estudantes quitarem as dívidas.
O aluno que ainda esteja no curso ou que já se formou e está devendo, poderá ter desconto de 100% dos juros e multas que estão devendo. Então, é uma oportunidade para colocar em dia as suas contas.
Segundo o Ministério da Educação, existem 1 milhão e 200 mil contratos inadimplentes, com saldo devedor de 54 bilhões de reais.
O presidente Lula afirmou que a lei é uma chance para os jovens voltarem a estudar.
Se você está devendo ao FIES, está inadimplente, não se desespere. Você pode procurar a Caixa, pode procurar o MEC. E você vai cuidar de saldar a sua dívida com muito desconto para que você volte a estudar. Porque para nós o que é importante não é a sua dívida, o que é importante é que você volte a estudar, pagando o mínimo necessário, volte a estudar, tira o seu diploma.
Por meio do FIES, estudantes têm a chance de entrar na faculdade e começar a pagar o valor das mensalidades ou parte delas só depois de concluir o curso.
A operação Voltando em Paz do governo federal segue com as missões de repatriação em áreas de conflito no Oriente Médio.
Em mais uma etapa, um avião da Presidência da República decolou hoje da Jordânia, com destino ao Brasil.
A bordo, 32 passageiros repatriados da Cisjordânia, 30 brasileiros, uma jordaniana e um palestino, ambos casados com brasileiros.
O resgate dos passageiros foi organizado pela representação do Brasil em Ramala, que alugou veículos, ônibus e vans para cruzar a fronteira entre a Cisjordânia e a Jordânia.
Para evitar bombardeios no trajeto, a lista de passageiros foi informada às autoridades da Palestina e de Israel.
O voo vai fazer escalas na Itália, Espanha e no Recife antes de chegar à base aérea de Brasília nesta madrugada.
Quando esse voo for concluído, a operação Voltando em Paz terá garantido o retorno seguro de 1.446 passageiros em 8 voos vindos de Israel e um da Jordânia, todos comandados pela Força Aérea Brasileira.
Desde a meia-noite de hoje, a Polícia Rodoviária Federal já está atuando na Operação Finados.
As fiscalizações e o policiamento serão reforçados nas rodovias federais ao longo de todo o feriadão até o fim do domingo.
O objetivo é reduzir acidentes, especialmente os que podem resultar em mortes, e também os crimes ocorridos nas rodovias neste período em que o fluxo de veículos aumenta.
O coordenador de comunicação institucional da PRF, Matheus de Paula, ressalta que para evitar acidentes, o motorista deve estar atento a fatores pessoais, como cansaço ao dirigir, e externos, como as condições climáticas e do carro.
A chuva muda completamente o modo de dirigir do motorista nas estradas. Portanto, o motorista tem atenção ao clima e também às demais condições do veículo. Condição de segurança de pneus, palhetas, óleo, enfim, todos os itens de segurança que podem interferir na sua viagem. Também lembramos, viagem com bom descanso, tenha aí um bom preparo para que não possa ocorrer nenhuma intercorrência nessa sua viagem. O cansaço, ele pode ter um efeito tão prejudicial quanto a questão da alcoolemia na direção. Falando em alcoolemia, a gente lembra sempre desse velho mote: se beber, não dirija.
A PRF também lembra que, em caso de emergência, o motorista deve ligar para o número 191 para pedir ajuda.
O mês de novembro, que está começando hoje, será marcado por uma série de ações em prol da igualdade racial.
É o Novembro Negro, em alusão ao Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado no próximo dia 20.
A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, participou hoje do programa de rádio Bom Dia, Ministra, produzido pela empresa Brasil de Comunicação.
Aniele destacou que entre as medidas que serão anunciadas estão editais e programas envolvendo vários ministérios.
O Novembro Negro começa hoje, temos muitas entregas, estaremos aí pelo país inteiro, conversando com vários municípios, em vários estados. A gente tem o Sinapir, que está aí fazendo entregas importantes também, para que as pessoas tenham condições de trabalho para a igualdade racial. A gente tem os editais que vão ser lançados agora em novembro também. A gente vai estar fazendo essas escutas todas, colocando isso para todos os ministérios, para que eles possam saber, olha, quero ajudar nisso, quero estar próximo, quero chegar, e eu espero que a gente tenha ali muitos êxitos.
Mais segurança para os usuários de apostas esportivas online.
Uma portaria do Ministério da Fazenda definiu novas regras para esse mercado.
O Brasil já ocupa a terceira posição no mundo em relação ao número de apostas esportivas online, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Inglaterra. Mas aqui, Esse mercado ainda não é regulamentado. Por isso, uma portaria do Ministério da Fazenda definiu regras para a exploração comercial do negócio e também para a proteção do apostador, como explica o assessor especial da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, José Francisco Mansur.
Além da questão da arrecadação, que é muito importante para que o governo possa reinvestir nas prioridades, saúde, educação, saneamento básico, infraestrutura, a gente tem também, com a regulamentação, a capacidade de enfrentar uma série de problemas, uma série de externalidades negativas, manipulação de resultados no esporte, que é gravíssimo, lavagem de dinheiro, o vício em jogo.
Pela portaria, as empresas terão que criar um call center aqui no Brasil para atendimento a apostadores. É proibida a concessão de licença para empresas em que os sócios dirigentes ou membros do quadro societário sejam atletas profissionais, integrantes de comissão técnica, árbitros ou dirigentes de equipes esportivas brasileiras. Os operadores de apostas só poderão usar os dados pessoais do usuário com permissão expressa. As empresas terão a obrigação de avisar ao COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, em casos suspeitos de lavagem de dinheiro e outros delitos. Os operadores também terão que adotar critérios para prevenir o vício em jogo e o endividamento do apostador. As empresas que desejam atuar no mercado de apostas online poderão expressar o interesse no prazo de até 30 dias a partir da data da portaria. Reportagem Cleide Lopes.
E para regulamentar todo o setor, o governo já editou uma medida provisória e enviou um projeto de lei ao Congresso Nacional, que está em análise no Senado.
O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, divulgou agora há pouco um novo corte na taxa básica de juros da economia.
A taxa Selic agora é de 12,25% ao ano, uma queda de 0,5 ponto percentual.
A Selic influencia todas as outras taxas de juros, como as taxas dos empréstimos e das aplicações financeiras.
Ela também é uma ferramenta usada pelo Banco Central para regular a inflação.
Essa foi a terceira queda consecutiva na taxa.
O governo federal liberou R$ 2,1 milhões para o município de União da Vitória, no Paraná, um dos mais atingidos pelas chuvas que vem afetando o estado.
O valor vai beneficiar cerca de 9 mil habitantes locais que foram prejudicados pelas enchentes e inundações.
Hoje, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, visitou a cidade e disse que, embora os recursos já estejam liberados, é importante uma atuação conjunta entre o município, o governo do estado e o governo federal para que os recursos cheguem com rapidez à população atingida.
E o que falta? A gente está mais unido ainda, né, os três poderes, com apoio da bancada federal, da Comissão de Desenvolvimento Regional, para que a emergência realmente aconteça no momento que o povo está sofrendo. Senão, tem o dinheiro, tem o recurso e demora às vezes chegar a comida, o colchão, o auxílio, não é isso? O direito.
Valdez Góes também lembrou que o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional já reconheceu a situação de emergência ou de calamidade pública em 34 municípios paranaenses e também reconheceu um decreto do governo estadual para a situação de calamidade em outros 15 municípios.
Segundo ele, o acesso da população a benefícios como antecipação do Bolsa Família ou liberação do FGTS Calamidade precisam ser solicitados pelas prefeituras para serem liberados nesses casos.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom feriado.
Lembrando que amanhã, feriado, não tem Voz do Brasil. A gente volta na sexta. Boa noite para você, bom feriado.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União fez auditoria para analisar a perda de vacinas contra a Covid-19 registrada no ano de 2022. O motivo do desperdício foi o vencimento da validade dos imunizantes, que resultou no prejuízo estimado em R$ 2 bilhões. As 54 milhões de doses perdidas estavam armazenadas em estoques de diversos locais do país. O estado com mais vacinas vencidas foi o Rio de Janeiro, seguido de Roraima e Piauí. O TCU determinou que o Ministério da Saúde elabore um plano de ação para monitorar o processo de distribuição, vacinação e registro dos imunizantes. O objetivo é evitar que a situação se repita no futuro. O prazo para a apresentação das ações é de até 30 dias. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF mantém suspenso o pagamento de indenização de representação a servidores do Pará.
TSE declara inelegíveis Bolsonaro e Braga Neto por abuso de poder no bicentenário da independência.
Passageira será indenizada por ter perdido o velório da filha após cancelamento de voo.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Por unanimidade, plenário do STF mantém suspenso o pagamento de indenização de representação a servidores do Pará.
A decisão se deu em sessão virtual, no julgamento de ação proposta pela Procuradoria-Geral da República, Neto Costa.
O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou uma medida liminar concedida pelo ministro Cristiano Zanin para suspender norma do Pará que prevê o pagamento de parcela denominada indenização de representação a servidor público que exerça cargo comissionado no Executivo Estadual sem submissão ao teto remuneratório previsto na Constituição Federal. De acordo com o STF, a parcela tem natureza de retribuição pelo exercício do cargo comissionado e, portanto, deve observar o teto constitucional. A decisão não tem efeito retroativo.
A prática de artes marciais justifica a elevação da pena base no crime de lesão corporal.
Esse é um entendimento do STJ, Fátima Uchoa.
Em uma casa noturna de Santa Catarina, o réu desferiu soco no rosto da vítima, causando-lhe deformidade definitiva da face. Ao fixar a pena base pelo crime de lesão corporal, o Tribunal Estadual manteve sentença que condenou o réu a 3 anos e 4 meses de reclusão no semiaberto, considerando o fato de ele praticar jiu-jitsu. A sexta turma do STJ negou provimento ao recurso do réu e manteve a pena. O relator desembargador convocado Jesuíno Rissato assinalou que o fato de o réu praticar artes marciais, cujos princípios éticos vedam o uso da violência, salvo em casos extremos, justifica validamente o aumento da pena base e evidencia maior reprovabilidade da conduta.
Um bombeiro civil que se deslocava 30 minutos dentro do Aeroporto Internacional de São Paulo até o efetivo posto de trabalho teve reconhecido o direito de recebimento de horas extras.
A 8ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve sentença que aceitou uma hora extra por dia.
A desembargadora relatora explicou que não se trata de horas de trajeto, mas sim de deslocamento interno, porque o profissional já está em seu local de trabalho.
A magistrada também destacou em entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, que considera como jornada do empregado o tempo gasto no percurso entre a portaria da empresa e o local efetivo de trabalho, se ultrapassar 10 minutos diários.
TSE declara inelegíveis Bolsonaro e Braga Neto por abuso de poder no bicentenário da independência.
Com a decisão, foi declarada a inelegibilidade de ambos por 8 anos, contados a partir do pleito de 2022. Marcelo Della Libera.
Por 5-2, o Tribunal Superior Eleitoral condenou Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto, candidatos à presidência e à vice-presidência da República nas eleições de 2022, por abuso de poder político e econômico nas comemorações do Bicentenário da Independência, realizadas em 7 de setembro do ano passado em Brasília e no Rio de Janeiro. O então candidato à reeleição e seu vice na chapa também foram punidos com multas por conduta vedada. Bolsonaro foi declarado inelegível pela segunda vez por 8 anos, contados a partir das eleições gerais de 2022. A primeira decisão foi dada em julgamento em junho deste ano. Como a penalidade não é cumulativa, o prazo de inelegibilidade permanece o mesmo.
Por unanimidade, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão que condenou uma companhia aérea a indenizar uma passageira que perdeu o velório da filha após cancelamento de voo.
De acordo com o processo, a consumidora comprou passagem de Campinas a Pelotas com escala em Porto Alegre. Mas a companhia cancelou o último trecho da viagem, obrigando a mulher a fazer o trecho via terrestre como alternativa oferecida pela ré.
Por conta dos transtornos, a viagem sofreu atraso de mais de 5 horas.
Com a condenação, a empresa vai ter que pagar à consumidora R$10 mil por danos morais e cerca de R$600 por danos materiais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radio e TV Justiça.
Uma boa noite.
Bom feriado e até sexta-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova e vai à sanção programa contra filas no INSS e reajuste para policiais. Aprovada pensão a filho de pessoa com hanseníase internada compulsoriamente. Líder do governo diz que meta fiscal de déficit zero em 2024 será cumprida. Boa noite. O Senado aprovou e seguiu para a sanção um programa de enfrentamento às filas do INSS. O texto prevê um bônus a servidores e peritos da Previdência Social que ajudarem a reduzir a fila de processos administrativos e a realização de exames médico-periciais. O projeto também inclui outros temas, como mudanças na estrutura de cargos, autorização de contratações temporárias e por concurso para a FUNAI e reajusta o salário das polícias do Distrito Federal, do Amapá e de Roraima. Repórter Yara Farias Borges.
O projeto cria o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social para reduzir o tempo de análise de processos administrativos e a realização de exames médico-periciais no INSS. Pela proposta, os servidores vão receber um bônus de R$ 68,00 e os peritos de R$ 75,00. A proposta ainda autoriza a perícia via telemedicina em municípios com poucos médicos e transforma mais de 13 mil cargos públicos efetivos vagos e autoriza a FUNAI a contratar servidores temporariamente e por concurso com até 30% das vagas para indígenas. O relator senador Everton, do PDT maranhense, disse que acabar o estoque de processos e perícias pendentes vai dar dignidade a milhares de famílias.
A proposição fornece a guarita legal necessária para aperfeiçoamento da máquina administrativa do governo federal, incluindo sobre diferentes aspectos de sua atuação que variam desde a redução da fila do INSS até a organização do quadro de cargos da administração federal, perpassando a remuneração e a composição das forças de segurança daqui do Distrito Federal e a gestão das agências reguladoras.
O projeto também confirma o reajuste salarial de bombeiros e policiais militares e civis do Distrito Federal e dos PMs e bombeiros do Amapá, Rondônia e Roraima. A proposta segue para a sanção presidencial.
O Senado também aprovou a criação de 740 novos cargos para o Superior Tribunal Militar. O STM integra o Poder Judiciário e é o responsável pelos processos e julgamentos de crimes previstos no Código Penal Militar. Repórter Pedro Pince.
Dos 240 de provimento efetivo, 149 são para analistas judiciários e 91 para técnicos. Outros 97 são cargos em comissão, além de 403 funções comissionadas. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, explicou a importância de repor o pessoal nos quadros do STM.
A Corte Militar realizou o concurso público em 2017, cuja validade se estende até o ano de 2024. A aprovação deste PL viabilizará a reposição da força de trabalho no órgão. O objetivo inicial da proposição desde sua apresentação perante a Câmara dos Deputados.
Segundo o Superior Tribunal Militar, não haverá aumento de despesas públicas porque já são cargos dentro da estrutura da Justiça Militar. Aprovado pelo plenário, o projeto segue agora para sanção presidencial.
O resultado das eleições de 2022 completou um ano no dia 30 de outubro e o senador Jax Wagner, líder do governo no Senado, afirmou que a vitória do atual presidente da República representou, na verdade, o fortalecimento da democracia e a volta do protagonismo do país na área internacional. Ele destacou ainda algumas ações do governo nesses primeiros 10 meses de mandato, como a retomada de obras, os programas Minha Casa, Minha Vida e o Bolsa Família, além do respeito à agenda ambiental. Jax Wagner ainda reconheceu que a relação entre o Executivo e o Legislativo pode ser aperfeiçoada, mas lembrou que atualmente não existe o que ele chamou de aridez que havia no governo passado. Ao comentar a declaração do presidente Lula sobre a possibilidade de o governo não cumprir a meta de zerar o déficit fiscal em 2024, Jax Wagner afirmou que, se esse cenário acontecer, as regras do arcabouço fiscal continuarão limitando a elevação das despesas no próximo ano a 70% do aumento da receita nos 12 meses anteriores.
O governo tem sua linha, nós já vivemos 8 anos sob o mandato do presidente Lula. Eu acho que não precisa explicar, é só olhar. Nós pagamos dívida, sempre fizemos superávit primário, sempre trabalhamos dentro da meta da inflação. Então, quando fico me perguntando, eu digo, é melhor você ler a história desse senhor. 8 anos de absoluto controle fiscal, por que, que agora vocês estão levantando essa leve?
Já o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, sugeriu que a reforma tributária seja fatiada, com a aprovação inicial de um texto referente aos tributos da União. Segundo ele, apenas depois disso, o Congresso Nacional decidiria as regras para os estados e os municípios. A votação da proposta na CCJ está marcada para a próxima terça-feira. Oriovisto Guimarães explicou que, da forma como está, a reforma tributária fará com que o país apenas troque os nomes dos tributos, sem reduzir a carga tributária. Mas o pior, segundo ele, é que os tributos atuais e os futuros coexistirão por 10 anos, gerando mais confusão.
Eu faço aqui um apelo para que ou nós promulguemos essa reforma em parte, que seria algo sensato, ou que a gente faça emendas que torne essa transição menor e essa reforma mais simples.
Foi sancionada a lei que assegura pensão no valor de um salário mínimo aos filhos de vítimas de feminicídio. O valor será fornecido pelo governo a órfãos desse crime, cuja renda seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Detalhes com Luana Viana.
O benefício mensal de R$ 1.320 será dividido entre os filhos menores de 18 anos. A relatora do projeto que deu origem à lei foi a senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, atual presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher. A parlamentar observa que muitas dessas crianças, além de todos os traumas causados pela morte violenta de suas mães, ficam vulneráveis financeiramente.
Eu percebi a importância da gente correr e aprovar esse projeto aqui. Ele vai sim fazer aí um grande justiça a todas as crianças e adolescentes do país que tiveram aí sua estrutura familiar totalmente destruída.
A lei autoriza que o benefício seja pago antes da conclusão do julgamento, caso existam indícios fundamentados de que a mãe foi vítima de feminicídio.
E seguiu para a sanção presidencial o projeto que garante pensão vitalícia para os filhos de pessoas com hanseníase que foram isolados compulsoriamente até 1986. O benefício, já concedido aos internados, atualmente em R$ 750, passará a ter o valor de um salário mínimo, mas não será pago de forma retroativa. Repórter Érica Christian.
O projeto define em um salário mínimo o valor da pensão especial para pessoas com hanseníase submetidas ao isolamento ou internação compulsória até 1986. Desde 2007, mais de 9 mil pessoas recebem o benefício de R$ 750. A proposta, que inclui as pessoas levadas para Seringais, também vai garantir uma pensão vitalícia para os filhos desses pacientes. O pagamento não será retroativo. A relatora, Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, considera que o benefício poderá, de alguma forma, reparar uma injustiça cometida no passado.
A internação compulsória dessas pessoas provocou consequências psiquiátricas, psicológicas e sociais graves.
No ano passado, o Brasil registrou mais de 17 mil novos casos de hanseníase, sendo mais de 11% do grau 2 de incapacidade física. A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, lembrou que a doença tem cura e tratamento.
procurar a rede pública. Nós temos remédio, podem ser fornecidos, nós temos o tratamento, as orientações. E a hanseníase, ela não fica só na pele. Nós temos algumas categorias de hanseníase que é no nervo, é lá dentro.
Para obter a pensão especial da hanseníase, o interessado deverá preencher um requerimento e apresentar documentos. O projeto segue para a sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom feriado.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aumenta penas para furto, roubo, receptação e outros crimes.
Plenário obriga a contratação de profissional de apoio escolar para alunos com deficiência.
Deputados concedem incentivo fiscal à doação de medicamentos para entidades de utilidade pública.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou o projeto de lei que incentiva doações de medicamentos para o governo, entidades beneficentes e santas casas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que incentiva laboratórios e indústria farmacêutica a doarem medicamentos para o governo federal, estados, municípios, entidades beneficentes, santas casas e Cruz Vermelha. O projeto torna esses medicamentos doados isentos de 3 tributos federais, o PIS/PASEP, a COFINS e o IPI. O texto aprovado só permite a doação de medicamentos com prazo de validade de, no mínimo, 6 meses. O objetivo da proposta, apresentada pelo ex-deputado general Peternelli, é evitar que a indústria farmacêutica incinere milhares de toneladas de remédios com pelo menos alguns meses de validade. O projeto estabelece que os governos e as entidades beneficiadas deverão utilizar os remédios dentro do prazo de validade. Além disso, proíbe a comercialização dos produtos doados e o uso de marcas e nomes que não sejam o da fábrica de remédios que fez a doação. O PT tentou aprovar uma emenda para limitar as doações aos remédios que constarem das listas oficiais de medicamentos do Ministério da Saúde, o que foi rejeitado pelo plenário. Para o deputado Pedro Uxay, do PT de Santa Catarina, permitir doações de qualquer remédio é um risco.
Quais são os medicamentos que nós temos a compreensão que poderão ser doados por essas empresas? Os que estão na Relação Nacional de Medicamentos, que o Ministério da Saúde e as listas oficiais dos gestores do SUS defendem e é aprovado. Porque o risco que se corre é fazer isenção tributária para medicamentos que não estão na lista.
A maioria do plenário defendeu o estímulo à doação dos medicamentos, como explicou a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.
O objetivo justamente desse projeto é diminuir o problema de desperdício de medicamentos, que é um problema que nós temos. Muitos e muitos medicamentos são estocados, são perdidos por prazo de validade, e esse quer viabilizar doação.
O projeto que incentiva laboratórios e indústria farmacêutica a doarem medicamentos para o governo federal, estados, municípios, entidades beneficentes, Santas Casas e Cruz Vermelha, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia. O presidente Lula sancionou a lei que prevê compensação de 27 bilhões de reais da União aos estados e municípios pela perda de receita provocada pela redução do ICMS incidente sobre combustíveis em 2022. A medida repercutiu na Câmara.
Ao comemorar a sanção presidencial, Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, afirma que a compensação financeira vai levar mais recursos às cidades e permitir que as prefeituras ofereçam serviços de mais qualidade para a população.
Otto Alencar, filho do PSD da Bahia, observa que a recomposição das perdas será fundamental, principalmente para as prefeituras que têm enfrentado muitas dificuldades financeiras. Ele acredita que, dando atenção às pautas municipalistas, o parlamento ajuda o país e a população mais carente.
Ricardo Maia, do MDB da Bahia, cumprimenta o presidente Lula pela sanção da lei que leva recursos para os municípios. Com a chegada da verba, o parlamentar acredita que os prefeitos terão a oportunidade de começar a resolver os problemas financeiros que, segundo ele, são muito preocupantes.
A Câmara aprovou o projeto do Executivo que tributa investimentos de brasileiros aplicados em empresas no exterior, conhecidas como offshores. Deputados governistas elogiaram a aprovação do texto.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, considera um avanço a taxação dos super-ricos, mas considera insuficiente a taxa de 15% sobre os fundos offshore, prevista no texto final. Ele afirma que esse patamar é uma ninharia se comparado a fortunas de, em média, 300 milhões de reais em patrimônio.
Ao defender a taxação dos super-ricos, Merlong Solano, do PT do Piauí, salienta que o Brasil é um dos campeões mundiais de concentração de renda e de riquezas. O deputado argumenta que a desigualdade social não é problema apenas de um governo, mas de toda a sociedade.
Segundo Alfredinho, do PT de São Paulo, o projeto que prevê a tributação de investimentos de brasileiros no exterior não representa aumento de carga tributária, mas uma questão de justiça social. Ele pondera que os mais ricos devem contribuir de forma mais efetiva para combater a pobreza no país.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, afirma que a arrecadação prevista com a taxação dos fundos offshores deve ser direcionada para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Ele acrescenta que os recursos também serão investidos em educação e infraestrutura.
Desenvolvimento Regional.
Paulão, do PT, destaca o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento em Alagoas. Segundo o deputado, o novo PAC vai viabilizar projetos significativos no estado, como a duplicação da BR-101, o aeroporto de Maragogi e investimentos em institutos federais, universidades e programas sociais.
De acordo com Lidice da Mata, do PSB, o Nordeste deve apresentar o maior crescimento econômico do Brasil entre 2025 e 2033. Entre os investimentos que serão determinantes para esse desempenho, a deputada cita a instalação da montadora chinesa de veículos BYD na Bahia, que pretende aplicar 3 bilhões de reais no estado e gerar mais de 5 mil empregos diretos.
Cabo Gilberto Silva, do PL, acusa a gestão Lula de cortar recursos de emendas que iriam para a Paraíba, prejudicando principalmente a população mais humilde. O congressista avalia que os investimentos que deveriam ir para programas sociais estão sendo usados para pagar publicidade favorável ao governo.
Esporte.
Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, quer incluir na Lei Geral do Esporte um dispositivo que equipara os esportes surdo-olímpicos aos paralímpicos para permitir que os atletas surdos também recebam o Bolsa Atleta. Ele ainda defende um regime diferenciado de tributação para equipamentos de acessibilidade, como implante coclear e aparelhos auditivos.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, reclama do preço do ingresso cobrado pela Confederação Sul-Americana de Futebol para a final da Taça Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors no Maracanã. Ele afirma que a Conmebol colocou os camarotes à venda por valores exorbitantes, tornando inacessível para muitos torcedores a possibilidade de assistir à final do torneio.
Educação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que torna obrigatória a oferta do profissional de apoio escolar a estudantes com deficiência, tanto em escolas públicas quanto privadas. A reportagem é de Marcelo Larcher.
A Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, aprovada em 2015, já garante a presença desses profissionais nas salas de aula, inclusive com a proibição de cobrança extra nas mensalidades, anuidades ou matrículas. A proposta apresentada pelos deputados Amália Barros, do PL do Mato Grosso, e Jadiel Alencar, do PV do Piauí, detalha as atribuições desses profissionais e que tipo de formação eles devem ter para exercer essas funções. O texto aprovado recebeu parecer favorável do relator, deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás. Ele estabeleceu que o profissional de apoio deve ter curso ou treinamento específicos. Esse profissional terá ainda que ajudar os estudantes em tarefas de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência. Entre as atribuições do profissional de apoio estão ainda a de facilitar a comunicação entre aluno e os professores, os pais, a direção escolar e os seus colegas. Ele terá ainda de combater situações de discriminação e atuar em situações de crise. O texto original do relator mencionava a atuação de equipe multidisciplinar, o que foi retirado pelo relator a pedido do PSOL. O deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, explicou que entidades representativas da educação temiam que o trecho autorizasse a atuação de profissionais de saúde como apoio escolar.
No texto que está colocado, há uma abertura para atividade multiprofissional, que há uma preocupação por parte de coletivos, movimento de garantia dos direitos de pessoas com deficiência, que nesse ponto haja inclusão da saúde dentro da educação a partir desse texto, que não atende parte dos coletivos e movimentos.
A atuação de equipe multidisciplinar foi defendida pelo deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão.
É importante a presença desses profissionais na escola para que essa criança, independente de qual deficiência ela venha a ter, e não é apenas deficiência física, crianças com autismo, a depender do nível do autismo, é importante que essa criança ela possa ter o acesso a esse profissional para que ele possa, em sala de aula, ter uma adequada inclusão, possa aprender.
O projeto que torna obrigatória a oferta de profissional de apoio escolar a estudantes com deficiência em escolas públicas e privadas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Política.
Murilo Galdino, do Republicanos da Paraíba, presta contas sobre uma viagem que fez à capital dos Estados Unidos, Washington, onde participou do encontro anual do Cérebro. O parlamentar elogia a organização do evento e exalta as discussões sobre mapeamento cerebral para o tratamento de doenças como Alzheimer.
Júlia Zanatta, do PL catarinense, critica mudanças na forma de indicar membros do Conselho Fiscal da Petrobras por entender que a medida facilita nomeações políticas. Ela lembra problemas ocorridos no passado, especialmente com indicações associadas ao PT, que resultaram em corrupção. A deputada considera que a interferência política nas estatais prejudica a economia do país.
Justiça.
O presidente Lula vetou o trecho do projeto de lei que estabelece a data da promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988 como marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A decisão gerou divergências entre os deputados.
Ao defender a derrubada do veto, Sérgio Souza, do MDB, observa que o reconhecimento dos direitos originários não pode beneficiar aqueles que vieram do Paraguai e invadiram o oeste do Paraná, por exemplo, porque tradicionalmente nunca ocuparam aquelas terras. Ele acrescenta que o direito à propriedade é de todos, independentemente de serem proprietários rurais ou urbanos.
Jacélia Jacriabá, do PSOL de Minas Gerais, defende a manutenção do veto ao marco temporal, argumentando que votar leis a favor dos povos originários é uma forma de reparar uma dívida histórica. A deputada acrescenta que, apesar de os indígenas representarem apenas 5% da população mundial, são responsáveis por proteger 80% da biodiversidade.
Por sua vez, Cobalcini, do MDB, lamenta o embate que se anuncia entre governo e parlamento na defesa dos produtores rurais e contra o veto ao marco temporal aprovado pelo Congresso. O parlamentar apoia a derrubada do veto para levar paz e esperança aos agricultores de Santa Catarina, que, segundo ele, são geradores de riquezas para todo o país.
Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, está preocupado com a possível volta de conflitos envolvendo questões territoriais após o veto ao marco temporal. Mas o deputado acredita que o Congresso Nacional derrubará os trechos vetados em sessão que deverá ocorrer no próximo dia 9 de novembro.
Na visão de Padovani, do União do Paraná, o fim do marco temporal para a demarcação de terras indígenas pode gerar invasões de terras produtivas, como o que aconteceu em Tamarana. Ele ressalta a insegurança jurídica e a deturpação do direito de propriedade que essas invasões causam e acrescenta que a situação pode desencadear confrontos.
Silvia Wayampi, do PL do Amapá, afirma que o veto ao marco temporal impede, entre outras ações, a atuação das Forças Armadas. Ela ressalta que muitas terras indígenas estão localizadas em regiões de fronteira, onde o Exército é responsável pela fiscalização. A deputada diz que proibir as Forças Armadas de fiscalizar essas áreas significa condenar o Brasil ao narcotráfico.
Por outro lado, Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, defende o veto ao marco temporal e reafirma a necessidade de entender que os indígenas tiveram suas terras tomadas pelos colonizadores europeus. Ela é favorável a uma solução pacífica, com o pagamento de uma indenização justa aos agricultores e a devolução das terras aos povos originários.
Segurança Pública.
Tony de Paula, do MDB, afirma que a violência na cidade do Rio de Janeiro é resultado da conivência, da amizade e dos laços estreitos que a política local, ao longo dos anos, tem feito com o crime organizado, transformando lugares dominados pela milícia ou pelo tráfico de drogas em verdadeiros currais eleitorais. Para ele, o poder público tem sido omisso no enfrentamento à violência, deixando a população à mercê do crime.
Capitão Alden, do PL, atribui o aumento da violência na Bahia às gestões petistas no estado. Segundo ele, desde que o PT assumiu o governo local pela primeira vez, em 2007, foram registrados cerca de 90 mil assassinatos. Ele afirma que, antes desse período, entre 1997 a 2006, a Bahia figurava como uma das unidades da federação mais seguras do Brasil.
Reynold Stefanes, do PSD, acusa membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no Paraná, de fazerem policiais militares de refém durante um protesto que bloqueou a estrada PR-170 na divisa entre os municípios de Pinhão e Guarapuava. Ele critica a violência do MST e informa que, posteriormente, os PMs foram liberados e alguns manifestantes presos.
Votação. Na sessão desta terça-feira, os deputados aumentaram as penas para furtos, roubos e receptação, com pena de até 10 anos de prisão para furto de celular. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que aumenta as penas para roubo, furto e receptação de produtos. A proposta também considera mais graves, com penas maiores, roubos de celulares, receptação de animais domésticos e furto ou roubo de equipamentos como cabos elétricos necessários para prestação de serviços essenciais. A receptação é o crime de adquirir produtos roubados ou furtados. Furto é subtrair algo sem violência e roubo é com violência ou ameaça. O projeto recebeu parecer favorável do relator, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas. De acordo com o texto, a pena de furto, que hoje é de 1 a 4 anos de prisão, sobe para 2 a 6 anos. A pena pode ser ainda maior no caso de agravantes, como furto de cabos elétricos, carros, animais de produção como gado, animais domésticos e aparelhos celulares. Nesses casos, as penas podem chegar a 10 anos de prisão. Já a pena de roubo, que hoje é de 4 a 10 anos de prisão, sobe para um mínimo de 6 e o máximo de 10 anos. Mas se houver agravantes, como no caso de resultar na morte da vítima, a pena mínima sobe de 20 para 24 anos de prisão. A máxima permanece em 30 anos. Já para receptação, ou seja, adquirir produto roubado, a pena mínima, que hoje é de 2 anos, sobe para 4 anos. E a máxima, que hoje é de 5 anos, sobe para 8 anos de prisão. A proposta ainda cria no Código Penal o crime de transportar, ocultar ou vender animal doméstico roubado, com pena de 3 a 8 anos de prisão. O projeto dividiu o plenário. Para partidos da base do governo, como o PT e o PSOL, o aumento das penas não resolve o problema da segurança pública. Foi o que disse o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo.
Não há, nas ciências criminais, dados que comprovam que o aumento das penas vai resolver o problema da violência. Aposta numa iniciativa que nós sabemos que não vai reduzir os índices de violência no nosso país. É preciso que haja o combate à impunidade na perspectiva de nós não criarmos mecanismos para punir os pobres.
O autor da proposta, deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, apresentou dados segundo os quais quase 1 milhão de celulares são furtados ou roubados todos os anos no país. Ele negou que os pobres serão os mais atingidos pelo aumento das penas por furto.
A maior preocupação e a maior dor dos moradores é ter o fruto do seu suor, do seu trabalho, roubados por um criminoso. Então essa falácia de que há uma criminalização dos pobres vem de um preconceito de que só comete crime quem é pobre.
Já o relator, deputado Alfredo Gaspar, defendeu o aumento das penas como maneira de proteger a população carente, a que, segundo ele, mais sofre com o aumento da criminalidade.
Aqui esse discurso de que aumentar a pena de crime de furto e de roubo só atinge a pobreza, quem tem sido atingido diariamente pela prática de crimes violentos é a grande parcela da população pobre que vive sem segurança.
Os deputados contrários à proposta criticaram a eficácia de aumentar penas. Para a deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, penas altas para furtos vão provocar superlotação de presídios e fortalecer as facções criminosas.
É um remédio mentiroso para um problema real, seu presidente. A gente tem uma população carcerária com mais de 800 mil pessoas, a terceira do mundo, quase 1 milhão de presos. Falar que não se pune no Brasil é ridículo. Se pune mal no Brasil, essa é a verdade. O que vai acontecer? Vai aumentar a população carcerária e vai aumentar o tempo de pessoas presas por furto. Quem entra no cárcere por um furto vai ter que ser alocado em alguma facção dentro do presídio.
O projeto também aumenta as penas para crimes violentos, como lesão corporal grave, que hoje chega a 18 anos de prisão, para até 24 anos de prisão. O projeto que aumenta as penas para roubo, furto e receptação de produtos, bem como considera agravantes a subtração de celulares, veículos e cabos elétricos, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na sexta-feira. Bom feriado. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.